Senhores deputados, acho que, se calhar, valia a pena nós iniciarmos esta quarta e última ronda. Eu tenho indicação de que a senhora deputada Luísa Apolónia também vai querer fazer uma pergunta e, portanto, vai haver mais uma intervenção nesta segunda ronda. Portanto, eu ia começar por dar a palavra acho que podemos começar. Vamos começar, está bem? Portanto, eu dava a palavra à senhora deputada Ana Mesquita em relação para nos apresentar o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores e educadores. Deputada, é a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PCP apresentou este requerimento com caráter de urgência na sequência do anúncio em sede do Conselho de Ministros de um decreto-lei em que o Governo, rompendo unilateralmente com as conversações em curso com os sindicatos, na véspera do Dia Mundial do Professor e de uma grande manifestação, optou por apagar mais de 6 anos e meio das carreiras de professores e educadores. O PCP considera que a decisão do Governo é ilegítima e injusta e, por isso, anunciámos desde logo que entregaríamos o pedido de apreciação parlamentar. 9 anos, 4 meses e 2 dias, tempo que tem de ser contado porque foi tempo trabalhado por professores e educadores, mas também por trabalhadores de outras carreiras em que o mesmo problema se coloca. Direito à recomposição da carreira, que teve consagração em lei por via do Orçamento do Estado para 2018, que diz que as variáveis sujeitas à negociação são o prazo e o modo, mas não o tempo. O Governo coloca-se, assim, numa posição completamente contrária à flexibilidade e abertura manifestadas pelos sindicatos. Senhor Ministro, é ou não é verdade que os sindicatos manifestaram a sua disponibilidade para que os efeitos se refletissem no tempo de forma alargada? É ou não é verdade que propuseram até que o impacto pudesse ser amenizado por via do reflexo na aposentação? É ou não é verdade, por exemplo, que também o fizeram em termos de uma proposta para dispensa do requisito de obtenção de vaga a determinados escalões? E admite o Governo que o decreto-lei apenas pode ser lido enquanto o reconhecimento parcial de um direito mais largo que tem ainda de ser integralmente cumprido e cujas soluções serão encontradas num processo negocial real. É que, Sr. Ministro, os sindicatos dizem que não houve qualquer processo negocial consumado no âmbito deste decreto-lei e o respeito pela contratação coletiva exige que tal aconteça. De outro modo, onde estão as atas negociais assinadas, devidamente assinadas, referentes ao processo nos termos previstos na legislação laboral? Não estão. Outro brinde que professores e educadores receberam por parte do Governo foi considerar como faltas injustificadas as adesões à greve convocada para início em 15 de outubro e que dizia respeito à componente considerada ilegal dos horários de trabalho. É caso para dizer, Sr. Ministro, não havia necessidade. É que é preciso muita criatividade jurídica para se fazer uma nota nos termos em que o Ministério fez. E não é este o caminho para serenar os ânimos deste ano letivo. É irreal dizer que estão em causa necessidades sociais impreteríveis, a segurança e a manutenção das instalações e equipamentos, ou que é uma greve self-service, até porque o pré-aviso delimita e identifica quais são as tarefas sobre as quais, precisamente, poderia ser exercido o direito à greve. E a pergunta é, Sr. Ministro, para quê tudo isto? Para quê? Para quê? É que a escalada de confronto por parte do Governo com os professores mais parece que afinal visa uma outra coisa. E nós queremos perguntar se é isto. Pretende-se pôr em causa, afinal, é o estatuto da carreira docente? É disto que se trata? Porque, de outro modo, a recomposição da carreira seria integralmente considerada. Seria respeitado o artigo 19 da Lei do Orçamento do Estado para 2018, não seria obstruído o direito à greve, não haveria uma nota do Governo a levar o confronto ao extremo e seria cumprido seria cumprido o processo negocial e seriam encontradas as soluções pelo Governo para contar todo o tempo de serviço, 9 anos, 4 meses e 2 dias. E, Sr. Ministro, é ao Governo que cabe a responsabilidade, e é, aliás, ao Governo que a responsabilidade de resolução do problema que está colocado tem de ser assacada. E a luta dos professores é evidente que será uma componente determinante para que os seus direitos sejam cumpridos e o PCP cá estará para que isso aconteça. Mas, Sr. Ministro, qual é que é, de facto, a intenção do Governo com este decreto-lei? É dar uma machadada na carreira docente ou, pelo contrário, vai reconhecer que apenas se trata do reconhecimento parcial de um direito que tem que ser integralmente cumprido e fá-lo-á respeitando os princípios da negociação coletiva, envolvendo os sindicatos na procura de soluções em que o tempo seja integralmente respeitado e apenas o prazo e o modo sejam efetivamente negociados. São estas as questões que o PCP aqui traz hoje e que deseja ver respondidas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passarei a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, por este quarto capítulo desta comissão, muito provavelmente a mais longa que aqui estivemos, se excepcionarmos o que são as discussões do Orçamento de Estado. Eu queria lhe dizer que a estabilidade, a valorização do pessoal docente, mas também o serenar da relação entre o Ministério da Educação e as organizações que representam esses mesmos profissionais é absolutamente fundamental para nós. Nós fizemos algo que não era e que não se suía fazer, que é estabelecer calendários de negociação. Tivemos um conjunto de mais de uma dezena de processos de concertação e de negociação que estiveram em cima da mesa, que deram frutos, que levaram à valorização dos profissionais que trabalham nas nossas escolas, em especial no alicerçar, no alavancar de um conjunto de questões relacionadas com as condições para a estabilização da função docente, porque entendemos verdadeiramente que estes profissionais têm um papel insubstituível na promoção da qualidade da nossa escola pública, mas também na estabilidade dos nossos projetos pedagógicos, na melhoria da qualidade das aprendizagens, e nesse sentido nós temos trabalhado sempre com as organizações sindicais, fomos acusados disso, se bem se recorda, Sra. Deputada, de reunir demasiadas vezes, de querer reunir e de reiterar com as organizações sindicais a procura de soluções que pudessem, sim, em processo negocial, nos muitos processos negociais. E é absolutamente fundamental, porque o Ministério da Educação tem promovido a adoção de mecanismos legais que garantem o equilíbrio de duas importantes ideias-força. Por um lado, a estabilidade e a valorização da condição docente e, por outro lado, a eficácia na gestão dos recursos disponíveis. Sabemos bem que os recursos que temos disponíveis no Ministério da Educação têm melhorado. Sabemos mais de 800 milhões de euros nestes últimos 4 orçamentos de Estado. Ontem todos ficámos surpreendidos, muito provavelmente, menos nós que trabalhámos para isso, mas muita gente ficou surpreendida com o esforço que nós estamos a fazer para aumentar verdadeiramente o orçamento do Ministério da Educação. Mas o que eu lhe posso dizer relativamente a estas questões é que nós não estimulamos nenhum tipo de ímpeto confrontacional com as organizações que representam os docentes e os não docentes e, por outro lado, que respeitamos, como temos respeitado, o Estatuto da Carreira Docente e continuaremos a respeitar. Importante dizer algo. Nós não obstruímos, como nunca o fizemos, o direito à greve. Sempre prezamos o direito à greve. É absolutamente fundamental na nossa sociedade democrática. É algo que demorou muito a conquistar. É algo que a muitos deu muito trabalho conquistar, e o direito à greve, mas também o direito à educação, é algo absolutamente fundamental. Sabemos bem que o descongelamento de carreiras foi algo que trouxe a muitos trabalhadores algo verdadeiramente importante, que foi a restituição da normalidade. Em 2011, decidiu-se que o congelamento de carreiras operava na função pública, em todas as classes profissionais, sem exceção, incluindo 2011, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. E neste sentido, são 7 anos, e neste sentido foi importante que a aprovação do Orçamento de Estado para 2018 tivesse permitido a partir do dia 1 de janeiro de 2018, e muito foi dito e muito foi confundido para que verdadeiramente... 2011. Pronto, mas estou aqui a atender aos apartes dos senhores deputados. Mas pronto, poderemos fazer uma correção e uma concertação relativamente a esse valor, se algo não estiver correto. Mas a partir de do dia 1 de janeiro de 2018 foram reconhecidos todos os direitos a todos os trabalhadores, incluindo os docentes, nos termos específicos dos regimes próprios de cada uma dessas carreiras. E a carreira docente não foi exceção. Foi dita demasiadas vezes que a carreira docente, que tinham requisitos próprios previstos no Estatuto da Carreira Docente, que os docentes não veriam o descongelamento a operar. Os docentes viram o descongelamento de carreiras a operar no dia 1 de janeiro e os docentes viram, por um lado, as valorizações remuneratórias e, por outro lado, os acréscimos remuneratórios. Mas, com o reposicionamento de todos os profissionais, são mais de 11 mil, sabemos bem, fruto também de 7 mil docentes que foram vinculados à função pública na vinculação extraordinária que este governo operou. Mas a verdade é que tivemos... Só para lhe dar um número, em setembro já tínhamos mais de 30 mil docentes que tinham feito uma progressão através do descongelamento e tinham tido uma progressão. Todos, 100 mil docentes, viram o tempo contabilizado a partir do dia 1 de janeiro de 2018. Mas em setembro já 30 mil tinham visto um avanço na sua progressão. E no final deste ano vamos ver mais de 45 mil. Não estamos a misturar porque isto é absolutamente essencial. Estamos a falar da contagem do tempo de serviço e daquilo que estava inscrito no Orçamento de Estado de 2018. E, nesse sentido, eu queria dizer que os trabalhadores da função pública, incluindo os nossos docentes, viram no dia 1 de janeiro de 2018 consagrado esse mesmo descongelamento de carreiras, o que é absolutamente fundamental para que estes docentes vejam a sua condição valorizada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O requerimento apresentado pelo PCP para a audição do Ministro da Educação sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores e educadores merece o reconhecimento do PSD pela oportunidade que é dada ao Parlamento para avaliar a ação e a conduta do Governo nesta matéria. Mas não só. Esta oportunidade permite igualmente clarificar que todo o processo iniciado há um ano não passa de uma patranha que apenas teve como objetivo aprovar o Orçamento de Estado para 2018, cujos únicos responsáveis não podem ficar impunes. São eles, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PEV. Agora que o Governo quer transformar em lei a ruptura unilateral do processo negocial com os sindicatos, o PCP, através desta iniciativa, quer a todo custo disfarçar o desconforto de quem, à porta fechada, negocia e faz acordos com o Governo e publicamente o critica por não cumprir com a palavra dada. Por muito que se esforcem, esta iniciativa não vai mais além do que um ato de contrição, uma manobra dilatória ou uma dissimulação comprometedora de quem tem sido cúmplice do Governo a enganar os professores. Para o demonstrar, poderíamos reiterar e precisar datas e declarações de membros do Governo aqui presentes, ou mesmo até citar as juras de compromisso público da Troika da Esquerda Parlamentar com os sindicatos e os professores. Não. Não nos parece necessário. Seria ainda mais penoso perceber que uma questão de tão relevante para a vida de milhares de professores e famílias, 9 anos, 4 meses e 2 dias de trabalho efetivo, se resumisse a uma discussão sintático-semântica sobre os numerosos significados da utilização das proposições e a sua contração com artigos. Ou seja, o problema resume-se apenas a um do, a contração da proposição de com o artigo definido o. Tudo o resto é narrativa. É triste esta conclusão. Mas é assim. É uma conversa gasta e, sobretudo, inconsequente. Nos últimos anos, muito se tem enfatizado a importância da palavra. A palavra deve ser honrada pelos gestos. Só assim tem valor e consequência. O que acontece é que honrar a palavra é traduzir em gestos e atos os compromissos. E os compromissos assumidos na declaração de compromisso entre Governo e sindicatos. Os compromissos do artigo 19º do Orçamento de Estado para 2018. E os compromissos da resolução da Assembleia da República ainda não estão nem foram traduzidos em atos. Por isso, em primeiro lugar, honre-se a palavra. Os professores estão fartos das encenações deste Governo e das falsas expectativas dos partidos que o suportam. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, pelo que já conhecemos da proposta do Orçamento de Estado para 2019, a proposta não poderia ser mais eloquente nesta matéria. Parece que há dinheiro para tudo, menos para os professores. E estes são os factos. Percebe-se, portanto, com total clareza, que em momento algum, o direito de contabilização de todo o tempo de serviço dos professores foi prioridade do Governo, do PS, do Bloco de Esquerda ou do PCP. No recato dos gabinetes, às escondidas dos professores, acordam a aprovação do Orçamento de Estado para 2019, sem que essa fosse uma prioridade efetiva. E preparam-se agora para mais um rol de encenações no debate da especialidade do Orçamento de Estado. Confrontados com este cenário, é lícito questionar. Se estes protagonistas não foram capazes de honrar e de cumprir com o articulado no Orçamento de Estado para 2018, que credibilidade poderão ter as propostas que preparam para apresentar? Nós, no PSD, repudiamos veementemente este comportamento e esta narrativa. É inadmissível brincar desta forma com a vida dos professores. Para já, continua tudo como dantes. Ninguém se iluda. O guião é sempre o mesmo e não haverá surpresas. Uns exibirão propostas de luta e de justiça por direitos, mas na hora de exigir e condicionar o Governo, o que farão? Aprovarão o Orçamento de Estado. Outros, energicamente, ameaçam e ameaçarão com linhas vermelhas, mas na hora de exigir e de condicionar o Governo, o que farão? Aprovam o Orçamento de Estado. De facto, não há qualquer referência na proposta do Orçamento de Estado para 2019 à contagem integral do tempo de serviço dos professores e educadores. Senhor Ministro, recorda-se do tempo em que dizia que iria lutar radicalmente pelos professores para que sejam reconhecidos os seus direitos? Ainda mantém essa determinação e pretende honrar a sua palavra? Ou será que o estar aqui hoje em funções como ministro foi o preço a pagar? Sabe, Sr. Ministro, se tivesse seguido o mesmo caminho que alguns dos seus antigos camaradas de governo, tínhamos a certeza que tudo fez para honrar a sua palavra. Infelizmente, não é esse o caso. E como tudo tem um preço, o do seu lugar de ministro já todos percebemos qual é. São 2 anos, 9 meses e 18 dias. Lamentavelmente, e uma vez mais, quem paga a fatura são os professores. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Patranha é de estadista, Sr. Deputado. Ouvi-lo a dizer, a um deputado da nação, dizer com toda essa inteireza patranha, eu diria mesmo que é de estadista. E, porque eu ouvi alguns estadistas a usar esse tipo de terminologia. Agora, não esperava que um deputado da nação usasse numa comissão o termo patranha, porque patranha é mesmo de estadistas que não sabem onde estão. E eu nunca o utilizarei, mas patranha é de estadista, Sr. Deputado. Agora, relativamente a estas questões, e às questões que aqui nos trouxeram. Eu queria voltar um pouco atrás relativamente à questão do pré-aviso de greve. Eu disse que prezava a greve, que prezo também o direito à educação, e dizer muito claramente que este pré-aviso de greve, em concreto esse pré-aviso de greve, não cumpriu a antecedência legal dos 10 dias úteis, por um lado, e violou a lei também, dizendo que não haveria descontos no vencimento e as atividades a que era decretada a greve não estavam claramente delimitadas. Daí o facto de nós termos alertado, na nossa boa fé, termos alertado as organizações sindicais e as escolas relativamente ao facto de, efetivamente, esse pré-aviso de greve não ter cumprido a lei. Nesse sentido, a Frente Sindical resolveu fazer um novo pré-aviso de greve que já entregou, obviamente, noutros termos. Eu sei que as organizações sindicais, imagino eu pelo que está a dizer, não fazem retaliação relativamente a estas questões. Seria de mau tom e com pouca boa fé. Pronto, agora esta é uma questão absolutamente fundamental. Relativamente à negociação, e quem disse aqui, e o Sr. Deputado também disse que não houve uma negociação real, houve uma negociação, porque os sindicatos estiveram lá durante horas, muitas vezes connosco, a negociar efetivamente. E a questão teve uma solução do Governo que teve um passo no sentido de uma solução de equidade, face aos demais servidores públicos. E isto em nada despreza, e eu quero voltar aqui a dizer, e não há nenhum desprezo relativamente ao Estatuto da Carreira Docente. Mas a solução encontrada encontra neste mesmo SED a concretização do seu âmbito. E foi isso que fizemos, trabalhar com as organizações sindicais para efetivamente podermos chegar a uma solução. Dito isto, e os sindicais... Relativamente a isso, posso-lhe dizer que se não houve negociação, o que é que estiveram os sindicatos a fazer durante horas, muitas vezes connosco. É como os sindicatos referem, e tenho dito muitas vezes, e eu não vou falar aqui das atas porque não quero contrariar a senhora deputada, houve trabalho de negociação, houve um processo negocial, estivemos presentes nesse processo negocial e as organizações sindicais também estiveram presentes nesse processo negocial. Os sindicatos têm referido muitas vezes que há questões da carreira docente que devem, mas os sindicatos até dizem mais, dizem que há questões na carreira docente que merecem ser discutidas. E nesse sentido nenhuma discussão deve ser interdita desse respeito. De ser negociada, de ser efetivamente negociada. E desde que se respeitem duas coisas. Por um lado, os direitos e o valor dos professores que temos no nosso país. E isso nós nunca nos opusemos. Mas também, sempre em cima da mesa, com a justiça relativa da sua carreira face a todo o país e também aos funcionários públicos. E é isso que temos feito. Agora, eu queria entender também, porque não entendi verdadeiramente da discussão que teve o PSD, da intervenção que teve o PSD, qual é a posição do PSD relativamente a essas questões. Se vale a pena ou não vale a pena negociar com os sindicatos, se devemos ou não continuar a trabalhar com os sindicatos, e isto é algo... Porque dizer única e simplesmente que isto tudo é uma patranha e nunca se queimar relativamente a nenhuma questão, o que eu acredito verdadeiramente é que o PSD gostaria verdadeiramente é que este governo não negociasse com as organizações sindicais, que metesse a sua cabeça como as avestruzes dentro da terra e que, de certa forma, não chegássemos a nenhum sítio. Mas isso não vai acontecer. Agora, é importante dizer que toda a negociação feita, não violámos a Lei do Orçamento do Estado de 2018, porque esta se refere única e exclusivamente à expressão remuneratória do tempo de serviço, e se fosse inequívoco, obviamente... nós sabemos o que é que diz claramente e o que dizem as leis do Orçamento de Estado de 2011 a 2017 relativamente a esta questão. E isso é inequívoco. Obrigado.
Senhor Deputado Pedro Alves, pede a palavra para que efeito?
É só para um protesto, Senhor Presidente.
Só por um?
Desculpe. Um protesto.
Sim.
Um protesto.
Com certeza, Senhor Deputado.
Muito obrigado. Senhor Presidente, Senhor Ministro. Senhor Ministro, é que veio a este Parlamento, a esta audição, para ser inquirido, não é o PSD. O Sr. Ministro não pergunta ao PSD quais são as propostas do PSD. Está a inverter aqui um bocadinho a sua condição. Mas o Sr. Ministro deveria, certamente, era fazer cumprir aquilo que está no Orçamento de Estado, cumprir com os compromissos que assinou com os sindicatos. E há papel assinado sobre isto, e deixo que o PSD, no momento próprio, saberá apresentar as suas propostas. Mas com uma certeza, porém, os compromissos que o PSD fizer são compromissos efetivos para cumprir, ao contrário do que o Governo e os partidos que o suportam têm feito nesta questão com os professores. O Sr. Ministro, o Governo e os partidos que suportam o Governo.
Sr. Deputado, eu agradecia que terminasse a sua intervenção.
A enganar professores e sindicatos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Porfírio Silva.
Eu peço a palavra para um protesto, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Entrar do Partido Socialista protesta veementemente contra o uso reiterado de procedimentos antirregimentais para reproduzir intervenções fora do espaço próprio das intervenções. Era só isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acho que estamos em condições de continuar e não repetir esta situação.
Posso responder ao protesto? Sim, eu queria responder ao...
Senhor Ministro.
Eu queria responder ao Senhor Professor Pedro Alves, Senhor Deputado Pedro Alves, que eu defenderei sempre os professores, incluindo o Senhor Deputado Pedro Alves. E respeitarei sempre o meu papel, porque eu venho aqui para ser inquirido, não para perguntar, obviamente. Agora, eu na minha intervenção também posso mostrar surpresa relativamente àquilo que é feito nas questões ou não é feito. E foi a única coisa que eu quis fazer, Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora então à intervenção do Sr. Deputado do PS, que eu penso que é o Sr. Deputado Perfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente de todos, o Sr. Ministro e o Sr. Estado de Estado. Queria começar por um assunto que não tinha previsto, mas vejo num jornal online dizer que aqui, nesta circunstância, esta manhã, o Governo elogiou a criação de uma patrulha anti-bullying numa escola. Eu não ouvi isso, eu gostava que fosse esclarecido. Fico sempre espantado com a capacidade que as pessoas têm para não ouvirem aquilo que aqui se passa e inventarem outras coisas. Mas, enfim, às vezes dentro desta casa também há quem tenha esse problema, portanto, apenas queria um esclarecimento. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Estado de Estado, pessoalmente nunca sou triunfalista. Não é do meu feitio ser triunfalista. Mesmo quando o copo está quase cheio, procuro olhar para a parte que falta encher e não para a parte que já está cheia. E, portanto, acho bem que nos ocupemos aqui, até em termos de controlo da atividade do Governo, em ver aquilo que falta fazer, porque há sempre muita coisa que falta fazer. A inclusão não podia ser adiada. É uma mudança cultural que não se faz de um dia para o outro, mas não podia ser adiada. A gratuitidade dos manuais escolares, a sua flexibilização, o seu reforço permanente, também não podia ser adiado. Mas a oportunidade de discutir estes temas aqui foi relevante do ponto de vista político, porque vimos que, afinal, o PSD é contra a diretiva constitucional que nos obriga a trabalhar na direção da gratuitidade do ensino, o PSD é contra o Estado Social do Direito e o PSD é contra as 35 horas, ou seja, é contra que o Estado cumpra os seus contratos com os trabalhadores da função pública. O seu deputado, pelos vistos, não estava cá quando o seu grupo entrar disse isso. Mas, enfim, às vezes temos dúvidas...
Parei o tempo, Sr. Deputado. Eu gostaria que isto... Eu sei que estamos no fim de um dia longo, mas eu agradecia que os apartes fossem no mínimo possível de todos os partidos políticos já agora, porque vêm de vários, e portanto agradecia que esses apartes fossem reduzidos ao mínimo possível para podermos terminar isto em boas condições. Sr. Deputado, prefiro, pode continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para isso que estamos aqui, é para esclarecer as nossas opções políticas. E aquilo que os representantes dos parlamentares dizem é precisamente para nos mostrarem quais são as suas opções políticas. É claro que há muito que falta fazer, temos de continuar a fazer. Agora, nós não queremos ficar na fotografia como o velho do Restelo. O velho do Restelo teria ficado bem na fotografia se as grandes viagens transatlânticas tivessem corrido mal. Mas acabou por ficar mal na fotografia porque elas correram bem e contribuíram muito para o conhecimento do mundo. E assim, as matérias que hoje aqui discutimos mostram que estamos atentos. Estamos atentos às exigências da escola pública, que nunca olhamos para o lado quando se trata de melhorar aquilo que estamos a fazer, e isso é muito importante também para este ponto que agora estamos a discutir, que no fundo tem a ver com a condição docente. É que para nós a condição docente são muitas coisas. É a oportunidade de usar a sua profissionalidade na escola em autonomia, é a possibilidade de satisfazerem a missão que a generalidade dos professores quer satisfazer, que é contribuir para uma melhor educação para todos. É ter mais oportunidades com menos precariedade e com mais profissionais. E isso é o fundamental daquilo que, acreditamos nós, a esmagadora maioria dos professores quer. É ter essa oportunidade. É deixarmos os professores fazer e os educadores fazerem aquilo que eles querem e sabem fazer. É claro que a questão das carreiras, a questão da recuperação do tempo de serviço, também é um elemento importante nessa matéria e aqui queremos dizer com toda a clareza. Nós entendemos, como sempre dissemos, que todas as variáveis da negociação deviam estar em cima da mesa. Como, aliás, disse um porta-voz da plataforma sindical naquela noite já bastante passada da assinatura da declaração de compromisso. Se fosse um acordo, não era uma declaração de compromisso. É uma declaração de compromisso porque fixa todas as variáveis que estão em discussão. Sempre foi isso que o Grupo Parlamentar do PS quis. Que o Governo e os sindicatos negociassem e chegassem a uma conclusão. E estamos certos de que, se os sindicatos tivessem correspondido ao passo que o Governo deu, que foi dar um passo significativo para iniciar essa negociação, teríamos sempre conseguido melhor do que aquilo que conseguimos apenas por via legislativa. Isso ainda não foi cumprido. Agora, há uma coisa que é certa. Nós estamos plenamente convictos de que o Governo está a cumprir o Orçamento de Estado na sua integralidade em todos os seus aspectos. E também estamos convictos de uma coisa. Nós não podemos aceitar a escalada de confronto que certas declarações, que certos adjetivos demasiado fortes para o debate público sobre a educação estão a ser utilizados na praça pública. E isso nós não subscrevemos. E saudamos o Governo por não ter entrado nesse tipo de discurso, por não ter entrado nesse tipo de adjetivos e por manter a calma e a serenidade necessária para que possamos, em qualquer momento, continuar esse trabalho de negociação. Porque há aqui um aspecto fundamental. O direito à greve é um dos direitos que temos que respeitar. É uma matéria que temos sempre que ensinar, por exemplo, no Parlamento dos Jovens, quando se fala de direitos, é que é preciso conciliar todos os direitos. Não há nenhum direito isolado de todos os outros direitos. É o direito à greve, é o direito ao trabalho, é o direito à educação, é o direito à avaliação, são todos esses direitos que nós temos de ser capazes de compatibilizar. Isto não é uma pergunta, fica como pergunta apenas aquela questão que pus no início, mas é um incentivo ao Governo para que continue nessa linha que é a devalorização da escola pública, devalorização dos seus profissionais, olhando para a frente e não obrigado, olhando para aqueles senhor. Que se esqueceram daquilo que fizeram no passado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Bom, eu, se me permitem, gostaria de passar a palavra à Sra. Secretária de Estado. Não sei se foi a utilização do termo patranha, que alguém confundiu com patrulha, mas o certo é que uma publicação online acho que nos confundiu a todos os que estamos aqui e que estamos surpreendidos por ver este link neste momento. Sra. Secretária de Estado.
Senhora, eu passo a palavra à Sra. Secretária de Estado, Sandra Leitão.
Muito obrigada. Bom, aqui quero mesmo muito profundamente agradecer a oportunidade que me é dada, porque nós estamos aqui e está tudo a sair para vários meios de comunicação social. Eu queria voltar um pouco atrás então para explicar de forma muito clara o seguinte. Eu acho que fui suficientemente clara da primeira vez, mas então é melhor ser mais clara. Perguntada sobre uma questão que tinha a ver com incidentes num recreio numa escola básica de primeiro ciclo do Conselho da Maia, que hoje faz parangona no Jornal de Notícias, referi que não se deveu, e não se deveu, à falta de assistentes operacionais, que aliás não estou sequer a defender o Ministério da Educação, porque é uma escola da competência da Câmara Municipal, mas estava mais do que preenchido o rácio, e disse sim que se devia às circunstâncias específicas da escola, que aliás foram muito bem resolvidas pelo Sr. Diretor em articulação com a autarquia e com o acompanhamento da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. E aquilo a que eu me referia, e referi-me a práticas pedagógicas, que alguém entendeu que práticas pedagógicas eram patrulhas a timbúlico, portanto, quando há alguém que entende que uma Secretária de Estado se refere a práticas pedagógicas, está a falar em patrulhas anti-bullying, convenhamos que demos um passo bem grande. E quais são as práticas pedagógicas a que eu me refiro? É que o Ministério da Educação não acompanha esta situação só hoje porque veio a uma audição parlamentar. Eu tenho uma informação sobre esta matéria desde o início de outubro, imagine-se. E o que nessa informação do Sr. Diretor do agrupamento é dito é que se realizou na escola, por exemplo, se realizou na escola básica uma reunião entre a Câmara, a Junta de Freguesia, a Associação de Pais, Confederação da Associação de Pais, noutra data se reuniu com, novamente pelo mesmo assunto, que estão a ser feitas aulas de ações de formação envolvendo assistentes operacionais, que foram promovidos vários eventos que envolvem toda a comunidade educativa, terminando a dizer que se estão a desenvolver e promover ações com o objetivo de fomentar o clima saudável de aprendizagem dos alunos no quadro desta escola. Era estas práticas pedagógicas saudáveis que eu me referia. E permito-me dizer que se práticas pedagógicas que envolvem os pais podem ser entendidas como patrulhas anti-bullying, então aqui fica de forma clara e até um pouco zangada que não é isso que eu disse. E só por abuso manifesto, quase difamatório, se pode entender que era outra coisa que dizia. E já que estamos numa fase de nos referir àquilo que está a sair desta audição parlamentar para a comunicação social, permito-me também dizer que é falso que eu tenha a uma pergunta da senhora deputada Ana Rita Bessa, que eu tenha dito que os atrasos verificados com a recepção dos manuais se deveram exclusivamente a rupturas de stock dos editores. Nem disse exclusivamente, nem usei a expressão ruptura de stock. Curiosamente, nenhuma nem outra. O que eu disse foi que houve um primeiro momento de dificuldade de implementação e que depois alguns livreiros, em muitos casos por dificuldade até de crédito para comprar stock, tiveram dificuldade em responder imediatamente ao resgate dos vouchers. Relembro que aqui elogiei até a forma como temos colaborado com a APEL e, portanto, o seu a seu dono, quando se tem que dizer as coisas também as digo, mas quando não as digo, não aceito que mas imputem. Muito obrigada pela oportunidade de dizer isto.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Eu não sei se o Sr. Ministro quer acrescentar mais alguma coisa.
Não.
Bem, então eu confesso que isto para mim é uma primeira, não é? Quer dizer, em que estamos quase em Twitters. Está o material a sair para fora e estamos, isto é um desafio para mim. E, portanto, tenho que também aprender, tenho que passar a estar nos dias de hoje. Bem, eu passaria então agora a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bom, chegamos à quarta audição e é uma matéria em que manifestamente temos divergências profundas. O balanço que se pode fazer das negociações, ou aquilo a que o Governo chamou negociações com os sindicatos relativamente à recuperação do tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira, não tem muitos sinónimos. No dicionário varia entre ato de não acertar, falha, grande malogro, mau êxito e fiasco. São todos sinónimos de falhanço. E falhanço é a perspectiva com que nós saímos os grupos parlamentares que nesta Assembleia da República votaram um projeto de resolução que prevê a recuperação integral do tempo de serviço, saem os professores e as professoras desiludidos com a decisão do Governo face à expectativa criada na Assembleia da República, criada no Orçamento de Estado do ano passado. E tudo isso representa um falhanço desta negociação. Há matérias que nós temos que distinguir. O descongelamento das carreiras da administração pública é um facto que não depende do Ministério da Educação nem do Sr. Ministro da Educação. Foi negociado, estava presente nos acordos, era uma matéria que estava assumida relativamente à necessidade de recuperação, de descongelamento de carreiras, ou seja, de regresso à normalidade em termos de contabilização de tempo de serviço. Há uma distinção relativamente aos professores, porque, ao contrário das carreiras gerais da administração pública, o tempo que esteve congelado não conta para efeitos de progressão na carreira. O que quer dizer que, apenas com o efeito do descongelamento, nem todos os professores, bem pelo contrário, terão efeitos imediatos na sua carreira. Há, aliás, um conjunto muito grande de professores que só vai ter efeitos na sua carreira na próxima legislatura. 23.180 em 2020, 24.000 em 2021, pelas contas que eu tenho. Aquilo que os professores exigem é equidade. Equidade não tem o significado que o Sr. Ministro lhe quer dar. Equidade significa reconhecimento dos direitos de cada um. E os direitos dos professores à sua carreira só são iguais aos direitos dos restantes funcionários públicos quando eles também têm direito à sua carreira. As carreiras gerais tiveram direito a recuperar 100% do tempo congelado. Aquilo que o Sr. Ministro decidiu publicar por decreto-lei, dando por terminadas as negociações, fosse com os professores, fosse com os grupos parlamentares e, portanto, no âmbito da Assembleia da República, foi eliminar 6 anos e meio de vida profissional dos professores. Sem dizer quanto é que custaria a proposta da FENPROF. E aquilo que eu lhe queria perguntar é que medidas é que a FENPROF e os restantes sindicatos puseram em cima da mesa na negociação que o Sr. Ministro recusou fazer. Porque o Sr. Ministro diz aqui que estava disponível para negociar tudo. Mas a verdade é que de todas as variáveis, o Sr. Ministro nunca negociou aquelas que era suposto negociar, que era o prazo e o modo, e a única coisa que levou para cima da mesa foi a redução do tempo, não como negociação, mas como imposição. Porque por um critério arbitrário, feito à luz de uma carreira que não é dos professores, encontrou uma contabilização do tempo de serviço que colocou em cima da mesa no primeiro dia em que se sentou a reunir com os professores e só a retirou dali para ser publicada, sem alterar um milímetro. Um milímetro. E aquilo que eu gostaria de perguntar é ou não verdade que havia disponibilidade para negociar matérias que pudessem ter influência na aposentação dos professores mais velhos, ou influência no acesso a vagas ao 5º e 7º escalão, e que do ponto de vista de custo orçamental iam bem para além da próxima legislatura, e que os sindicatos estavam inclusive disponíveis para aceitar esta recuperação de apenas uma parte do tempo de serviço, como quase 3 anos, como uma primeira fase, uma primeira etapa da recuperação integral e, portanto, fazer uma despesa orçamental faseada no tempo. É ou não verdade que isto foi uma negociação, que isto foi uma proposta, aliás, publicamente anunciada pela plataforma de sindicatos, que poderia ter resolvido o problema, aliás, numa negociação que, se o Governo quisesse entrar nela, poderia até ter aproveitado para, no âmbito da recuperação das carreiras, ter feito um conjunto de discussões com os sindicatos que estão em cima da mesa relativamente a outros problemas, como o problema do envelhecimento, como o problema do desgaste, como o problema até do regime de contratação, que poderiam ter evoluções profundas e que carecem de negociação com os sindicatos.
Obrigado,
senhor. Eu queria dizer, e termino, sim, que nós sabemos bem com quem é que contamos. Nós do PSD e do CDS não esperamos nada e percebemos porque é que o seu deputado Pedro Alves se irrita tanto com esta matéria, que o seu deputado é professor e lá no, na escola e os seus colegas do seu deputado Pedro Alves devem saber o que é que o seu deputado vai votar quando o Bloco de Esquerda apresentar a apreciação parlamentar relativamente ao decreto-lei.
Muito obrigado, Sr.
Deputado. O PSD é que ainda não disse o que é que faria, mas sabemos que não contamos,
obrigado,
que os professores, termino, Sr. Presidente, sim, não contam com o PSD. O que era importante era que houvesse um reconhecimento de que os professores têm o direito integral à carreira. E a partir daí se construísse uma negociação. E que, eu termino já, Sr. Presidente, apenas dar uma nota, e que quando os professores, legitimamente, por verem defraudadas as suas expectativas, decidem, in extremis, recorrer à greve, que o Governo não utilizasse expedientes, aliás, utilizados de maneira diferente, conforme convocatórias, para impedir o direito à greve por parte dos professores com expedientes administrativos ou burocráticos.
Ultrapassou largamente o seu tempo. Muito obrigado. Passaria a palavra agora ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. O que eu queria dizer é que não ficou nada por dizer na rua pelos sindicatos que não tenha sido falado dentro. Não acredite, Sra. Deputada, que as coisas que são ditas pelas organizações sindicais fora daquela sala não são as coisas que lá dentro se dizem. Eles são consequentes. Aliás, neste processo todos temos que ser consequentes com aquilo que dizemos. Nós sempre fomos. E acredito que todos os atores e todos aqueles que prestaram declarações sobre esta questão tenham sido consequentes relativamente àquilo que dizem. Agora, nós temos reunido com as organizações sindicais e, inclusivamente, é frequente as organizações sindicais usarem as nossas instalações do Ministério da Educação, que são todos, para fazer as comunicações públicas relativamente às suas posições. Agora, o que eu lhe queria dizer é mesmo isso. Não ficou nada por dizer. Nós sabemos bem o que é que estava na declaração de compromisso, já o discutimos até à saciedade. Sabemos bem o que é que está na lei do Orçamento de Estado, mas, e não nos podemos esquecer, o que é que estava nas sucessivas leis do Orçamento de Estado de 2011 a 2017. O que é que implicava isso para os trabalhadores das carreiras gerais e o que é que lá tinha escrito e o que é que implicava isso para os trabalhadores das carreiras especiais, nomeadamente os docentes, e o que é que lá estava escrito ou não estava escrito. E nesse caso, e depois de termos tido a sensibilidade de reunir relativamente a essa questão, foi decidido que era preciso discutir, reunir, para falar sobre o tempo, o modo e o calendário. E a proposta do Governo, e eu vou dizê-lo porque já o disse, mas é importante repeti-lo, a proposta do Governo que procurava era a mitigação, a atenuação do impacto do período de congelamento. Todos sabemos o que é que o congelamento implicou para todos os trabalhadores da administração pública. E houve aqui, verdadeiramente, com base num critério de equidade entre as carreiras gerais e a carreira docente, do seguinte modo, e eu já o expliquei também à saciedade. E dessa equidade, do facto do módulo padrão nas carreiras gerais corresponder a 10 anos, logo a 10 pontos, que a carreira docente ter um módulo padrão de 4 anos, que os 7 anos de congelamento que deram 1 ponto por ano aos trabalhadores das carreiras gerais deu-lhes 70% do módulo da carreira geral, que se traduziam em 70% dos 4 anos na carreira docente, ou seja, os 2 anos, os 9 meses e os 8 dias, sendo esta a proposta do Governo quanto ao tempo para a recomposição da carreira, para a reconstrução da carreira. Relativamente a esta questão, Sra. Deputada, não houve por parte das organizações sindicais nenhum tipo de aproximação, nenhum tipo de flexibilidade, nenhum tipo de questão posta em cima da mesa, fora ou dentro daquela sala. E, nesse sentido, o Governo decidiu aprovar um decreto-lei no sentido de permitir que os docentes possam ver a contabilização deste tempo de serviço e de atribuir um tempo de 2 anos, 9 meses e 18 dias, e isso tem uma implicação financeira, todos sabemos bem. Agora, isto é importante também dizê-lo. Nós temos trabalhado de forma sistemática com as organizações sindicais para poder chegar a bom porto, sempre com boa fé negocial, sempre com flexibilidade, para podermos efetivamente criar novos processos negociais que possam fazer com que a condição docente e a valorização dos profissionais possa acontecer. E fizemos no passado, já aconteceram e já concluímos um conjunto de processos negociais. Nem sempre partimos de pontos muito longínquos, às vezes sim, sempre tentamos e sempre trabalhamos para que o ponto de chegada pudesse ser o mais coincidente possível. Mas se recorda-se muito provavelmente da criação do Grupo de Recrutamento de Língua Gestual Portuguesa, das questões do regime de recrutamento dos docentes artísticos, o concurso externo extraordinário, o concurso interno antecipado, tudo isso foi feito não à revelia do que são os sindicatos, mas acima de tudo um trabalho, inclusivamente relativamente ao reposicionamento de carreiras e também à organização do ano letivo. E nesse sentido o que eu queria dizer e reafirmar aqui é que as organizações sindicais, espero eu, queiram continuar a trabalhar com a tutela para podermos levar a bom porto, com boa fé negocial por ambas as partes, para podermos resolver um conjunto de questões que ainda estão em cima da mesa e onde há verdadeiramente espaço e latitude para podermos caminhar nesta valorização da condição docente. Eu posso-vos dizer, e porque o disse aqui, que fomos acusados reiteradamente de algum amiguismo até relativamente às organizações sindicais. São elas que representam os trabalhadores de que depende o Ministério da Educação. Assim continuará. Este Ministério da Educação não vai ser belicista, não vai ser beligerante relativamente a organizações que representam os trabalhadores, como não o é, inequivocamente, com os trabalhadores, com os nossos docentes. Temos um grande respeito, uma enorme consideração e tudo faremos para continuar a lutar, sim, Sr. Deputado Pedro Alves, a lutar com toda a radicalidade que isso implica, lutar pelas condições, também no que é o quadro de um governo que, obviamente, tem um conjunto de governantes que luta também com a mesma radicalidade por cada um dos seus trabalhadores. E assim continuaremos a fazer com o mesmo compromisso e com o sentido de que estamos a fazer tudo para que, efetivamente, os docentes, os não docentes, todos aqueles que trabalham nas nossas escolas possam, efetivamente, ter as melhores condições e acreditamos com veemência que têm hoje melhores condições do que tinham em novembro de 2015, e isso surgiu também da negociação e da concertação que privilegiámos com as organizações sindicais.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaríamos de relembrar que, enquanto o CDS tem manifestado repetidas vezes o seu profundo respeito por todo o trabalho desenvolvido pelos professores, o Governo Socialista persiste em não lhes reconhecer os 6 anos e quase 7 meses de trabalho efetivo prestado. E gostaríamos de aproveitar esta oportunidade que o requerimento do PCP nos traz para recordar alguns factos que importa ter presente e que alguns grupos parlamentares tendem a esquecer, ou melhor dizendo, omitem nas suas intervenções e tomadas de posição sobre este assunto, sobre esta matéria. Um deles, a falta de memória do PS quanto ao compromisso assumido quando votou favoravelmente o projeto de resolução do PED, que recomenda ao Governo, e passo a citar, que garanta que nas carreiras cuja progressão depende também do tempo de serviço prestado, é contado todo o tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira e da correspondente valorização remuneratória. E também gostaria de recordar o aparente empenho conjunto que tiveram o PS, a par do Bloco, do PCP e do PEV, na aprovação da Lei do Orçamento do Estado, e cujo artigo 19º prevê, preto no branco, e cito, definir o prazo e o modo para a sua concretização. Ora, a propósito também desta matéria trazida pelo requerimento do PCP, como já disse, é oportuno recordar também, agora em tempos mais recentes, o que os parceiros do Governo, os seus parceiros, Sr. Ministro, têm afirmado. E é, no meu entendimento, muito mais do que interessante recordar o que o Bloco de Esquerda, através da Sra. Deputada Joana Mortágua, em julho de 2018, afirmou. Não aceitaremos nenhuma recuperação do tempo de serviço que seja inferior àquele que os professores exigem, ou seja, 9 anos, 4 meses e 2 dias. Essa é a linha vermelha dos sindicatos, é a linha vermelha dos professores, é a linha vermelha do Bloco de Esquerda. Ora, para nós é patente que o Sr. Ministro e a sua equipe ignoraram a tal linha vermelha, apesar de há pouco, a 30 de setembro, a Sra. Coordenadora também do Bloco, Catarina Martins, em entrevista concedida ao Diário de Notícias da TSF, ter declarado, além do mais, que tem de haver verba orçamental para descongelar a carreira, tendo em conta o tempo de serviço. Nós não vamos aprovar outra lei. O Bloco não irá aprovar este Orçamento de Estado. Nenhuma medida que permita ao Governo não cumprir o que foi aprovado no outro. Ora, atendendo a esta conduta e a este posicionamento, e o que já se sabe que não consta no próximo Orçamento do Estado, temos que o Bloco de Esquerda andar a pintar de verde a tal linha vermelha. Mas, também voltando ao requerimento do PCP, é dizer que não o entendemos verdadeiramente. Porque, com efeito, na exposição de motivos em que se baseia para requerer a presença do Sr. Ministro, o PCP diz pretender esclarecer a posição do Governo concretamente quanto ao direito de contagem de todo o tempo de serviço consagrado no texto do Orçamento de Estado de 2018 e quanto ao que o Governo fará exatamente se vai cumprir a lei ou optar por não fazer, assim afrontando os trabalhadores e os seus sindicatos. Ora, nós não entendemos o requerimento porque, por um lado, em flagrante contradição, também o PCP já afirmou bem recentemente que não irá condicionar a aprovação do próximo Orçamento de Estado ao cumprimento da lei, a que agora se refere no orçamento, no requerimento, quero dizer. E também porque parece estar a esquecer que a Lei do Orçamento de Estado de 2018 caduca em dezembro, o que significa que nessa data cessam todas as obrigações negociais do Governo de que fala o Bloco e o PCP. Ora, daí que o que interessa então, ao PCP o cumprimento ou não do plasmado no Orçamento de Estado de 2018, se nada fazem por isso. Para nós é, no mínimo, um mistério. Por outro lado, e por sua vez, os sindicatos acusam o Governo de ter ensinado uma não negociação. Acusam concretamente o Ministério da Educação não ter cumprido o disposto na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que obriga a um processo negocial, o qual, afirmam, não foi integrado nas reuniões realizadas. Ora, para nós, o que nos interessa e o que se impõe, claramente, é que o Sr. Ministro esclareça a sua posição, que confirma ou desminta o que foi noticiado a 11 de julho, que o Governo e os sindicatos iriam analisar os custos reais da recuperação do serviço congelado e para o qual seria criada uma comissão técnica. É que foi dito, ou fora dito, um pouco antes, que estaria em causa a sustentabilidade orçamental. E, concretamente, no ponto 3 da carta aberta de 3 de julho, subscrita pela Sra. Chefe de Gabinete do Sr. Ministro, pode ler-se, e cito, no que respeito, sim, à Lei do Orçamento do Estado para 2018, o prazo e o modo dependiam de fatores de sustentabilidade orçamental e de compatibilização com os recursos disponíveis. Daí que, nesse seguimento e no nosso entendimento, o CDS deve, assim, insistir que o Sr. Ministro responda às perguntas que lhe colocamos a quando a sua última vinda ao plenário e que o Sr. Ministro, nessa oportunidade, pura e simplesmente ignorou. E assim gostaríamos que nos dissesse frontalmente se o Ministério introduziu outras variáveis na negociação, a tal que alegadamente não existiu, ou seja, dizia eu, se introduziu outras variáveis, das quais, por exemplo, posso citar aquelas até sugeridas pelos sindicatos, como as aposentações já aqui referidas. E, mais uma vez, numa atitude de responsabilidade, à qual o CDS insistentemente tem vindo a apelar, quando vai trazer ao Parlamento os dados, as contas da Comissão Técnica. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria a palavra ao Sr. Ministro para responder a esta intervenção.
De forma muito breve. Senhora Deputada Hilda Araújo Novo, não lhes contabilizar, poderia dizer também no caso da Senhora Deputada, não nos contabilizar, não é? Mas o mais importante é aqui alguns equívocos. Não houve e nunca foi intenção de existir uma comissão técnica relativamente às contas. O que aconteceu foi uma reunião técnica. Não dissemos-lo várias vezes, digo eu aqui, o que aconteceu foi uma reunião técnica que aconteceu com um conjunto de disponibilização de material às o material demos às organizações sindicais. Relativamente a isto, eu posso lhe dizer que nós, nessa reunião técnica, e não me recordo do grupo parlamentar do CDS-PP estar lá nesse momento, não demos. Se fizeram algum pedido, obviamente se esse pedido seguirá os seus trâmites. Agora, relativamente à lei do Orçamento de Estado de 2018, a senhora deputada esqueceu-se de ler o período seguinte da frase. Basicamente truncou aquele artigo 19, leu só uma parte e não leu a seguinte parte, inclusivamente um que diz, vírgula, tendo em conta a sustentabilidade e compatibilização com os recursos disponíveis. E essa parte é absolutamente fundamental. Por último, é muito crítica, relativamente a esta, a outra questão, e só mesmo para terminar, o que eu lhe queria dizer, que esse documento não é uma carta aberta da minha chefe de gabinete, é uma resposta à carta aberta dos sindicatos. Pronto, então é porque eu já estava a ver aqui uma nova forma procedimental em que a minha chefe de gabinete fazia cartas abertas a enviar a resposta à carta aberta. E foi uma forma de responder, por isso é que eu indaguei relativamente a essa questão. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu agora dava a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia para a sua... a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, cumprimento em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes toda a equipa do Ministério da Educação. E relativamente a esta matéria que agora está em discussão, eu gostava de dizer o seguinte para que... tudo ficasse claro. Porque acho que é importante irmos tendo noção e assentando qual é a posição de cada um sobre esta matéria. E sobre o PSD e o CDS, acho que é preciso lembrar, para que as memórias não sejam curtas, que mantiveram durante todo o tempo que estiveram no governo, na passada legislatura, no passado mandato, mantiveram sempre o congelamento da progressão nas carreiras e, portanto, foi com isso que brindaram também os professores e outras carreiras e não votaram, atenção, nesta legislatura, não votaram favoravelmente o projeto de resolução que os Verdes aqui apresentaram, que deu depois lugar à resolução número 1/2018 e que determina a contabilização de todo o tempo de serviço. Não tendo votado a favor, significa claramente que não estariam a favor de que essa contabilização fosse feita. E, portanto, os professores devem conhecer bem esse posicionamento do PSD e do CDS. E sabem uma coisa, que com o PSD e com o CDS, esse congelamento manter-se-ia. Vamos então agora à posição do PS e do governo do PS. Descongelou, de facto, a progressão nas carreiras, mal seria, nós insistimos bastante para que isso acontecesse e estava na nossa posição conjunta. Contudo, neste processo de descongelamento, criou um processo profundamente injusto. Profundamente injusto, porque ele viola desde logo, na nossa perspectiva também, o artigo 19º do Orçamento de Estado para 2018, que determina uma negociação relativamente ao prazo e ao modo, não relativamente ao tempo de serviço, e por outro lado, viola também uma resolução da Assembleia da República, que eu já referi, que os Verdes aqui propuseram. Sim, uma resolução da Assembleia da República, exatamente, que me convém talvez referir expressamente que foi aprovada pelo Grupo Parlamentar do PS. E, portanto, dá-me ideia que o Grupo Parlamentar do PS tomou também uma posição muito clara com a aprovação do Orçamento de Estado para 2018 e com a aprovação desta resolução da Assembleia da República, uma posição muito clara sobre a contagem de todo o tempo de serviço, e eu acho que agora isso não está em nada em consonância com a posição que, entretanto, tem assumido. E, portanto, eu acho que o PS deveria também, na Assembleia da República, ajudar a fazer pressão sobre o Governo, no sentido que quer o Orçamento de Estado, quer esta resolução, sejam efetivamente cumpridos. Agora, Sr. Ministro, já reparou que durante a reunião e designadamente a discussão deste ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Ministro fala sempre nas reuniões que tiveram com as organizações sindicais. Reunimos com... Nunca fala em negociação. E isso é estranho, Sr. Ministro. Isso é estranho, porque, de facto, aquilo que se trata, de acordo com a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, artigos 350 e 351, esta é uma matéria que cai dentro, necessariamente, de um processo negocial. Os sindicatos, aquilo que nos informam é que as convocatórias não eram feitas com referência a essa negociação coletiva, não foram elaboradas atas dessa negociação coletiva e, portanto, Sr. Ministro, acho que há aqui um incumprimento claro da lei que não pode escapar também à nossa discussão. E então, qual é a atitude do Governo perante esta matéria? Aquilo que se sabe é que os sindicatos flexibilizaram a discussão relativamente ao modo e ao prazo, designadamente, da contabilização, da repercussão, digamos assim, da contabilização de todo esse tempo de serviço, dos 9 anos, dos 4 meses e dos 2 dias. Porque, de facto, é muito chato, muito injusto mesmo, pedir a alguém que trabalhou durante este tempo que diga assim, e que se diga assim, esqueçam 6 anos e meio do tempo que trabalhavam e vamos contabilizar apenas 2 anos e 9 meses. Ou seja, pedir a quem trabalhou para que esqueça completamente 6 anos e meio de trabalho, eu acho que isto é muito injusto. E, de facto, aquilo que deveria estar em cima da mesa é, vamos ver como é que fazemos repercutir a contagem de todo esse tempo de serviço nas vossas carreiras de uma forma faseada, prolongada no tempo. E os sindicatos sempre estiveram abertos para isso. E, portanto, não se pode falar neste processo todo de uma inflexibilidade dos sindicatos, mas sim de uma inflexibilidade por parte do Governo, que chegou com uma proposta de contagem de apenas 2 anos e 9 meses e nunca, nunca, nunca conseguiu sair daí. E, portanto, Sr. Ministro...
Tem que terminar, Sra. Deputada.
Muito bem, termino já, Sr. Presidente. Entretanto, o Governo, e vou mesmo terminar com esta pergunta, o Governo a patinar na argumentação relativamente... Porque isto é, de facto, uma coisa inexplicável, porque é muito injusto, de facto. O Governo já provou, já julgo eu pela voz do Sr. Ministro e do Sr. Primeiro-Ministro, assim, mas nós não tínhamos dinheiro para pagar isso tudo. A minha pergunta direta é, se tivesse dinheiro, pagava?
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Bom, mas só para dizer o seguinte, é porque dinheiro há, Sr. Ministro. Se não levassem o déficit muito mais longe daquilo que deveriam levar, já perderam num ano a capacidade de investir 1 milhão e 400 milhões.
Tem que terminar, Sra. Deputada.
Noutro ano, 800 milhões. É isto que nós estamos a desperdiçar todos os anos. Dinheiro há.
Muito obrigado.
Se tivesse dinheiro, pagava.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente ao que aconteceu, eu queria agradecer à Sra. Deputada Luísa Apolónia o facto de ter relembrado aqui o que é que foi o histórico dos congelamentos de carreiras, dos sucessivos congelamentos de carreiras que levaram a esta situação e ao descongelamento de carreiras que operou em 2018, que teve o voto favorável do Partido Ecologista Os Verdes e que, indubitavelmente, o Partido Ecologista Os Verdes, como eu já disse, são coautores de tudo o que aconteceu. Eu queria dizer aqui algo muito concreto. Nunca fizemos algo contrário àquilo que tínhamos dito. Nunca dissemos que o tempo seria negociado. E, nesse sentido, nunca dissemos que o tempo não seria negociado. Repito, no fundo, nós sempre dissemos que o tempo também estaria no conjunto das variáveis que seriam negociadas. Nunca, nunca. E eu queria dizer aqui outra coisa. A senhora deputada diz que, basicamente, que aconteceram reuniões e não aconteceram negociações e que eu falei em reuniões e... Não, senhora deputada, vamos lá ver uma coisa. Aconteceram reuniões, mas recorda-se bem que aqui numa comissão, não estaria aqui nesse dia, eu disse, esta é uma negociação ad hoc porque não faz parte e depois... Mas o que eu lhe quero dizer é que negociamos e negociamos formalmente. Mas a última vez que reunimos nessa negociação foi fruto de uma negociação e de uma reunião suplementar pedida pelas organizações sindicais, deve estar bem lembrado. Só há necessariamente uma reunião suplementar se existir uma negociação. Não há negociação e nem há reunião suplementar porque de repente as organizações sindicais se lembram, queremos mais uma. Não, é porque existe um processo negocial. Nesse processo negocial, as organizações sindicais têm a oportunidade de pedir uma reunião suplementar, que acontece sempre com a presença de um membro do governo, e nesse sentido aconteceu. Porquê? Porque foi um processo negocial e essas reuniões fizeram parte de um processo negocial. O importante agora é que o descongelamento de carreiras aconteceu e neste momento existe uma lei que foi aprovada em Conselho de Ministros e que consagra que os docentes possam ver restituída e reconstruída uma parte significativa do tempo que nós nos congratulamos. E queria dizer relativamente a isso que é algo muito importante e que decorre também de todos os congelamentos que tinham acontecido, da forma como tinham acontecido e da forma como este descongelamento operou agora em 2018. E isso é inequívoco.
Mas ainda
Eu poderia fazer aqui muitas conjugações. Eu podia fazer muitas, se tivesse penas que acarejava, se tivesse... Isto não é assim. Porque isto não é assim. A história conjuntural, a história é estrutural. Senhora deputada, e há aqui algo absolutamente fundamental. Mais este governo tivesse recursos, mais investiria onde tem investido, que é na reposição de rendimentos às famílias, aos trabalhadores da função pública. Tem sido esse o modus operandi e o modus vivendi que a senhora deputada conhece bem. Nesse sentido, se existissem mais recursos, mais faríamos. E disso não tenho nenhuma dúvida. Eu... Como? É? Não, eu não é isso que eu estou a dizer. O que eu digo é, se existissem mais recursos para este governo, necessariamente mais faríamos em tudo aquilo que é restituição de rendimentos às famílias, relativamente a todas as questões que estão em cima da mesa. Não há nenhum tipo de dúvida. Se o país tivesse mais recursos, muito provavelmente já no passado alguém teria instituído a gratuitidade dos manuais escolares. E isso não aconteceu. Por isso eu não respondi à pergunta. Disse-lhe que necessariamente este governo tem optado por algo que é inequívoco e é indesmentível. O que eu estou a dizer é que este governo, todo o dinheiro que tem conseguido, isto é muito importante, tem aplicado nas famílias, tem aplicado na restituição dos rendimentos, aplicou nas 35 horas, aplicou num conjunto de medidas que fortaleceram, alavancaram a administração pública e também isso acontecerá no Orçamento de Estado de 2019, como sabe e conhece bem a senhora deputada. E isso é muito importante.
Muito obrigado, senhor Ministro. Chegamos ao fim, temos uma intervenção final nesta quarta ronda da senhora deputada Ana Mesquita, durante 3 minutos, para concluir esta ronda. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ó, Sr. Ministro, nós não aceitamos este argumentário de que não há dinheiro. Não aceitamos mesmo. O que há dinheiro. Há opções políticas que não o têm encaminhado para o sítio certo. E não são de agora. E não são só deste governo. E isto também tem que ficar claro. E sejamos francos. Senhores deputados, agora que falamos de sucessivas responsabilidades ao longo do tempo, porque PSD e CDS têm aproveitado para cavalgar esta situação, só que proposta concreta é zero, e aqui não basta ficar sentado a gozar o prato e a dizer que vão votar contra o orçamento, sabendo que de sua própria iniciativa nunca resolveriam o problema que está colocado, nunca assumiram até hoje o compromisso de estarem numa situação como a atual, fazerem a contabilização integral do tempo de serviço. Nunca assumiram isto. E, portanto, sabemos que não é com a PSD e com o CDS que podemos contar para resolver o problema que está colocado. Mas, Sr. Ministro, também tenho que lhe dizer uma coisa. A narrativa que aqui nos trouxe não cola com a realidade. Porque, Sr. Ministro, o grupo parlamentar do PCP reuniu muito recentemente com a plataforma dos sindicatos e sabemos que das 7 reuniões com o Ministério que foram realizadas, não há qualquer ata assinada. Desmente isto? Não há qualquer ata assinada. E a verdade é, nem as convocatórias para as reuniões invocavam que elas eram ao abrigo da lei especificamente para efeitos negociais. Essa é que é a questão. E, portanto, não houve negociação formal.
Estamos com formalismo.
Está porquê, Sr. Ministro? Porque o cumprimento da contratação coletiva obriga a isso. Obriga a isso. Não é um detalhe de sumenos importância. Não é, é o que pode determinar que determinados processos legislativos são ou não são legais. Ah, e portanto não estamos a falar de um problema de sumenos importância. E mais, Sr. Ministro, a questão fundamental que aqui foi hoje trazida pelo PCP é esta. Se, e era relativamente ao decreto-lei que o Governo decidiu anunciar, que é, se admite o Governo que o decreto-lei apenas pode ser entendido enquanto reconhecimento parcial de um direito que é mais largo, que tem ainda de ser integralmente cumprido de acordo com aquilo que está consagrado no artigo 19 da Lei do Orçamento do Estado, que refere que o tempo não está sujeito à negociação, o prazo e o modo sim, de acordo sim com os recursos disponíveis, e que a solução para aquilo que há de ser encontrado em relação à consideração integral do tempo de serviço e da sua expressão remuneratória em termos de prazo e modo, há de ser articulado e há de ser encontrado com os sindicatos. Ora, vimos cá outra vez aos formalismos legais. Onde é que está a negociação com os sindicatos? E depois, esta é que é a questão, Sr. Ministro, e afinal, quais vão ser as soluções que o Governo vai encontrar para decorrer um processo negocial real? Senhor Ministro,
a terminar,
e termino mesmo. Senhor Ministro estava a dizer que estava a falar da necessidade agora de negociação, da intransigência dos sindicatos, que o Ministério até gostava muito de poder continuar com as conversações e com as negociações. Então é simples, que se marque a próxima reunião negocial. É isso que o Governo vai fazer?
Muito obrigado, Senhora Deputada. Para terminar, tem a palavra o Senhor Ministro.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente à questão das atas e das atas, de algumas das atas não estarem assinadas, eu posso lhe dizer que a ata do dia 7 já foi validada pelos sindicatos. Pelo menos a ata do dia 7 já foi validada pelos sindicatos. Nesse sentido, é importante aqui também repor a verdade e não lançar também esta questão como se não existissem atas, porque as atas foram, as atas existem, algumas estão para ser assinadas, mas o certo é que a do dia 7 já foi validada pelos sindicatos e queria deixar essa informação à Senhora Deputada. Queria também aqui aproveitar estes últimos 3 minutos desta manhã quase maratoniana para agradecer ao CDS-PP, para agradecer ao PPD-PSD e também ao PCP o facto de termos vindo aqui e termos podido também fazer uma análise de questões absolutamente centrais para a governação e podermos estar... Bom, também queria agradecer ao Bloco de Esquerda, ao PS, veja-se que conseguimos até atrair a Senhora Deputada Heloísa Apolónia para vir aqui a esta discussão. Agora, eu agradeci foi aos grupos parlamentares que nos chamaram aqui, era nesse sentido. Mas Senhor Deputado Porfírio, faça requerimento que nós vimos. Seria inusitado e algo singular, mas estas 4 questões são questões absolutamente centrais para que efetivamente nós possamos continuar a construir também com o robustecimento do nosso Orçamento de Estado, mas para que as nossas prioridades da legislatura se possam cumprir no ano letivo que é o último, que é o ano letivo de 18-19 e que naturalmente, como o último ano da legislatura, dá sequência, dá também coerência e dá visibilidade a um conjunto de trabalho realizado nos últimos 3 anos. Um desses trabalhos que continuamos a fazer e que continuaremos a fazer, Senhora Deputada, é a valorização dos profissionais da educação, nomeadamente neste processo legislativo que já está, como sabe, que já foi aprovado em Conselho de Ministros. E também o cumprimento integral do programa de governo assente em 4 eixos fundamentais. Por um lado, a valorização dos profissionais, mas também a promoção do sucesso escolar com equidade, com a tal questão do sucesso para todos e equidade entre todos, a redignificação também do ensino profissional e uma aposta forte na educação ao longo da vida. Esta é uma questão importante que foi aqui discutida, que discutimos já com anterioridade também no plenário e, nesse sentido, é importante que tenha vindo aqui, que esta comissão se tenha debruçado sobre essa. Naquilo que toca à responsabilidade do Governo, eu quero dizer que continuaremos a trabalhar com as organizações sindicais, a trabalhar com os trabalhadores, com as sociedades científicas, com as sociedades de professores ou com as associações de professores, com as associações de diretores, para que verdadeiramente, para que os nossos estabelecimentos de ensino possam cumprir os seus projetos pedagógicos como se cumpre. Relativamente a esta questão em concreto, volto a dizer que não fizemos nada que tínhamos dito que íamos fazer e que acabámos por não fazer, e fizemos aquilo que efetivamente sempre dissemos que íamos fazer, sempre de boa fé e sempre com a flexibilidade de quem negocia para chegar a um ponto que queremos o mais próximo possível daqueles que defendem os trabalhadores e que muito respeitamos. E também queria deixar aqui, além de não haver atas destas reuniões, deixar aqui bem claro, porque fica Não, atas no sentido que assim, existe a transcrição do que são as comissões. E nesse sentido, queria também deixar aqui essa nota.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegámos ao fim deste longo dia em que 4 requerimentos foram discutidos e foram apresentados. Agradeço aos senhores deputados a presença nesta maratona, agradeço ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado Adjunta e ao Sr. Secretário de Estado a presença aqui, aos outros membros que acompanharam, e só queria lembrar que a data da nossa próxima reunião é no dia 23 de outubro, às 15 horas, da Comissão.